Muito bem. Então, boa noite. Sim, quase que ultioso. Bom, aqui estamos basicamente no primeiro dia que a gente sente como está esfriando. Está esfriando. Não que está tão frio, está 20 graus. Mas né, a gente já sente, porque né, ainda não tiramos roupa de frio. Então, estou com as mãos geladas no momento. Agora, lá fora, né, me parece que está bem mais fresquinho. Deixa eu ver o que, que o celular diz de temperatura. Oi! Não, de acordo com o celular, está 16 graus lá fora. Então, estamos começando, estamos no outono e está começando a esfriar. E hoje uma pessoa fez contato comigo com uma pergunta bem interessante, então eu respondi da melhor forma possível. Que a pergunta era o seguinte, eu queria confirmar se era verdade que o budismo não se opõe ao aborto. E eu respondi que não, o budismo não se opõe. Por que isso? Porque considera que isso é uma questão individual de cada um, principalmente de cada mulher, e que não cabe a nós estar ditando essas regras para os outros, e cada caso é um caso. E cada pessoa, né, é responsável pelo seu próprio karma, positivo, negativo. E a questão fundamental passa a ser o que leva a menos sofrimento. Porque tem situações onde trazer uma criança para esse mundo será que realmente era a melhor solução? Porque tem situações onde é praticamente uma morte em vida. Né? Alguns, eu pessoalmente, não, eu não poderia fazer um aborto. Mas, como mulher, eu não dou a ninguém o direito de mandar sobre o meu corpo. E o que se esquece é que 99% das vezes é a mulher que vai estar cuidando dessa criança. Ou, às vezes, vai estar dando essa criança para adoção. E, na maioria das vezes, dar a criança para adoção também é traumático. Tá? Então, em primeiro lugar, o mais adequado era realmente facilitar o acesso aos anticoncepcionais e enfatizar, sim, a educação sexual. Porque o ser humano é ser humano. E é natural que vão ter relações sexuais. Então, que isso possa ser com os devidos cuidados e com sabedoria. esses que vêm no direito à vida, né? Na grande maioria das vezes, não são eles que estão lidando com essas situações complicadas. Então, a gravidez, onde se sabe que uma criança que está com deficiências, está com defeitos, vamos dizer, má formações, também as crianças não desejadas. Então fala, não, dá para adoção. Quem já esteve num orfanato, como eu, sim, sabe que não é um lugar muito legal de estar. Tá? Tem crianças nos Estados Unidos que passam horrores, são nem né, vão de. Tem um tal de foster home, eu não sei como que é chamado aqui no Brasil, acho que existe o equivalente. Mas tem crianças que parecem estão sendo tratadas como bola de ping-pong. Né? Me falta a palavra, né? Bouncing, né? De uma casa para outra, e passando por abusos e perdidos num sistema burocrático. Então, tem situações terríveis. Então, é uma resposta muito fácil. Ah, né? Alguém da família cuida, né? Dá para adoção, ah, né, mas a vida é preciosa, tem que ser protegido, é o valor máximo. É complicado. É muito complicado. Então, eu acho que eu, individualmente, não tenho o direito de julgar a outra mulher. Então, eu acho, pessoalmente, eu acho que se tem muito mais sofrimento acontecendo por causa dos abortos ilegais, feitos em condições precárias, do que se legalizasse com controles, com todo um processo de aconselhamento, de entrevistas, de triagem com psicólogo, com psiquiatra, com assistência social e tudo mais. Tá? Porque o fato é, nós não vamos fazer um percentual da população de estar fazendo aborto. E hoje em dia estão fazendo de forma ilegal, em condições precárias, totalmente contra a lei, sem condições, né? Como eu falei, situações precárias, longe de hospital, longe dos vários tipos de assistências. Enquanto que tá legalizando, você diminui o sofrimento. É um assunto muito delicado. Eu estou expressando a minha opinião pessoal e expressando a maneira que eu entendo no budismo, que é a responsabilidade de cada um, de cada mulher. Ela, no fim das contas, é que decide. Sim, nem como eu estou dizendo, eu acho que tem que ter os controles, tem que ter as proteções, os cuidados, as entrevistas, os aconselhamentos e nem todo uma estrutura e não essa bagunça que está. E nem como nos Estados Unidos. No século passado, no início do século, tentaram proibir a bebida alcoólica. Bom, não deu certo. Tudo bem. Se proibiu, se conseguiu não permitir que existisse a venda legal, a distribuição legal das bebidas. Só que aí a máfia, né, já de cara, tomou conta e se surgiu tudo quanto era de produção caseira, né? A região do país onde eu fui criado, Ohio, mais perto do estado de West Virginia, já estava ficando na área onde se tinha muita produção caseira. E às vezes, né, produção caseira para venda, para distribuição de bebidas, de bebida alcoólica. Só que muitas vezes, né, era uma produção também em condições precárias. Muitas vezes, né, os escondidos dentro do mato, dentro de um bosque, dentro de uma floresta. Então, faltando higiene, né, em geral, faltando as condições adequadas e nada garantia que estava corretamente produzido. Então, muitas vezes, em lugar de ser um whisky ou um gin ou um 51, aceitável, ficava venenoso. Então, muitas pessoas morriam durante esse período. E, no fim das contas, né, o governo, o povo, se deu conta que não adiantava proibir. Então, era mais, funcionou melhor, realmente, legalizando, taxando, tá cheio de impostos, a venda é controlado, então tem regiões que até hoje não, também não vende, mas tem as lojas próprias que têm licenças especiais para estar vendendo essas bebidas. Eu acho que cai muito o mesmo tipo de problema com as questões do aborto e até a questão de prostituição. Tem momentos que não vamos conseguir mudar o ser humano. Então, talvez era melhor aceitar que essas coisas existem e está fazendo as estruturas para que, já que existem, que seja da forma mais positiva possível, diminuindo o sofrimento o máximo possível. Então, é basicamente isso que eu queria comentar. Aí eu deixo espaço, se a pessoa que está aqui na sala tem alguma pergunta, algum comentário, alguma partilha.
Porque
fala mais alto, porque
é um assunto difícil, porque querendo ou não vai envolver também o assunto espiritual, que tem várias visões sobre isso, né?
Sim, sim.
Então, mesmo sendo uma questão também de raciocínio, de lógica, as pessoas também têm suas religiões e vai entrar em conflito ou não aí, né?
Exatamente. É por isso que eu falo que é extremamente difícil, é por isso que precisa muito das estruturas, de aconselhamento e tudo mais. Um, Mas o fato continua, nós não vamos, né? Se até hoje não se conseguiu impedir e fazer parar de existir, chegou a hora que está na hora de enfrentar a realidade, então fazer os ajustes para que isso vai da forma de levando o menor sofrimento possível. Porque sim, em princípio, tá, quando se faz propositalmente um aborto, então está propositalmente matando uma vida em potencial, um ser que começou a se desenvolver. Mas, novamente, onde está o menor sofrimento? Se for, né? E, novamente, eu continuo no mesmo ponto. Não cabe a mim julgar. Eu não estou na situação daquela mulher. Então, como que eu vou julgar ela? E chega da gente estar o tempo todo impondo os nossos valores em cima dos outros. Não estou dizendo de ter uma sociedade sem valores nenhum, mas também de estar impondo certos valores, eu acho que se perde o respeito. Porque, novamente, como eu comentei, os que estão mais defendendo contra o aborto são os que nunca ficaram grávidas numa situação complicada. Ou que nunca ficaram, que eu saiba, ou que nunca ficaram grávidas de um feto com série de problemas gravíssimos. Né? É complicado isso de se descobre que está com um feto sem cérebro, que não vai viver. Se nascer, se viver até nascimento, né, provavelmente vai falecer em poucas horas. Então, novamente, onde está o menor sofrimento? Tá? Então, sim, é um assunto bem delicado e bem complicado. Mas nós temos, bom, o valor principal é minimizar o sofrimento, é compaixão. Onde está a atitude mais compassiva? Né?
Algum ponto de vista de outro monge budista, o que ele diz, a opinião pessoal dele fora do budismo?
Bom, eu só sei que nesse comentário a pessoa que me consultou falou que aí, não me lembro, não está aqui comigo, mas que a monja Coen havia também dito a mesma coisa, que o budismo não se posiciona contra.
E
nem a favor e nem contra.
E ela deu a opinião pessoal dela?
Acredito que sim. É. É. Né? Até onde eu sei, é basicamente a postura do Soto Zen. Novamente, esse onde está o menor grau de sofrimento. Tá? Porque geralmente quando nós olhamos essas questões, não estamos olhando só para uma ou duas pessoas ou uma situação pequena e não mais global. Né? Então, é bem delicado, é bem complicado. Tá? Ok. Mais algum comentário? Reflexão?
Não.
Né? Tá bom.
Na verdade, até hoje esse assunto nunca foi resolvido assim. Um consenso bem forte, assim, né?
Ah, sim. Não, porque vira uma guerra, né? Porque defesa da vida, a vida de qualquer, a qualquer custo. Não importa a qualidade de vida, é a vida. Né? E sinto muito, para mim também importa a qualidade de vida. Aí que entra compaixão, aí que entra onde está o menor sofrimento. Né? Mas é. Tá bom? Então vamos fazer o nosso dedicatório e encerrar essa parte. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada. E cuide-se bem. Então vamos para o zazen. E obrigada.